Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Lição 2. Meus irmãos, quem é o nosso exemplo absoluto de discipulador? Jesus. Ele é a nossa referência absoluta. Nós, discípulos deles, devemos também ser referência, mas referências derivadas, referências subordinadas. Mas a referência absoluta é Ele. Ele é a referência. Quando o assunto é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos, às vezes, dois extremos também cometidos pelas igrejas. E nós, reformados, ficamos com um deles, e não devemos ficar com um desses extremos. E outras igrejas, mais de outros ramos do cristianismo, outras correntes teológicas, acabam ficando também com outro extremo, e não devem ficar também. Qual é o extremo? É justamente quando perguntamos quem é Jesus. E com muita frequência nós descrevemos Jesus como o Senhor, corretíssimo. Descrevemos Jesus como o Salvador, corretíssimo. Mas nos esquecemos de descrevê-lo como modelo para a vida cristã, o modelo discipulado, como se ele não fosse, ele é. Ele também veio para ser exemplo. Ele também veio para se tornar referencial para aqueles que ele salvou, para aqueles que ele veio salvar. A nossa tendência é ficar com Jesus Senhor. Claro que é difícil você ter Jesus como Senhor e não tê-lo como Salvador, Salvador e Senhor, e mestre, e exemplo, e referência, estatura do varão perfeito, modelo, paradigma perfeito. Mas nos esquecemos disso. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e Ele é o nosso paradigma de vida cristã. Ele é o nosso padrão perfeito de relação vertical com Deus, com o Pai, e Ele é o nosso padrão perfeito de relação horizontal, relação com o outro. Então, nós precisamos de referências, e Ele é a nossa principal referência. Cristo é a nossa referência quando o assunto é discipulado. E discipulador. Discipulado e discipulador. Discipulador e discipulado. Ele veio também para nos discipular. E ele continua nos discipulando. Lucas, o capítulo 4, abramos a Bíblia e vamos ler alguns versículos desse texto. O Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 4, a partir do versículo 14. E por que é importante dizer isso? Porque parece-nos que com o tempo nós vamos nos achando mais sábios do que Jesus Cristo. E aqui é quando eu me deparo com um irmão na fé com essa presunção. Se querer achar, parece que mais sábio que Jesus Cristo para dizer como deve ser a igreja, o que a igreja deve fazer, como ela deve ser discipulada. Nós vamos ouvindo as muitas vozes do mundo gospel e vamos esquecendo da principal voz, que é a voz de Cristo. Ah, porque o pastor fulano de tal ali, ah, porque a igreja lá... É bom que olhemos também para o pastor fulano de tal. Deus usa os seus servos, cada um conforme o dom que recebeu. Mas, acima de tudo, precisamos ouvir ao supremo pastor da igreja. E o supremo pastor da igreja, Rômulo, E Luciana, sejam bem-vindos. Pela primeira vez nos visitando aqui. O supremo pastor da igreja não sou eu. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então a igreja deve perguntar sempre ao supremo pastor da igreja como ele quer. E ele nos responde, não é, Janai? Saudade, viu? Ainda bem que está melhorando aí com a lei. E ele nos responde através da sua palavra. Vamos ler o texto aí. Vamos lendo alguns versículos, comentando, depois a gente volta para a revista. Esse segundo capítulo, ele precisa ser bem resumido, porque eu percebi que tem alguns pontos que estão dentro dos outros. Então, são pontos, são excessos de pontos que não precisariam, mas tudo bem. Depende muito da didática de cada professor, de cada mestre. Vamos lá. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava, preste bem atenção, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ensinava nas sinagogas. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Vão observando aí já alguns detalhes do discipulado de Cristo. Logo em cima diz, no poder do Espírito Santo. Sendo ele Deus, plenamente Deus e plenamente o homem, na economia de Deus, ele necessitou da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele como Messias, ele como segundo Adão. Vejam só, se ele dependeu do poder do Espírito Santo, sendo ele Deus, por conta da economia da Trindade, a economia da Trindade significa a função de cada pessoa da Trindade na obra da redenção. Isso é a economia da Trindade. O papel de cada pessoa da Trindade na obra da redenção, da salvação. Então, o papel de Cristo foi ele descer e vir como Messias, como Cristo, segundo Adão. E para isso, ele teve que ser ungido pelo Espírito Santo. Ele fez a obra, ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele libertou no poder do Espírito Santo. Não pode acontecer, Frederico e Ana, discipulado, sem o poder do Espírito Santo, que nos é também apresentado como o poder de Cristo. Não tem discipulado sem o poder do Espírito Santo. Mas também perceberam aí que ele ensinava na sinagoga. Não tem discipulado sem ensinamento, não tem discipulado sem pregação. Não tem discipulado sem vida na vida, mas antes é isso, ensinamento, pregação, que requer didática, didascalia. Ele não ensinava qualquer coisa, o texto continua. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Não tem discipulado quando se deixa a palavra de Deus nas margens. Discipulado é na Bíblia, é com a Bíblia, é pela Bíblia. Ela é a palavra dele. É a espada de dois gumes, Hebreus capítulo 4, versículo 12. É a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lidera o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Agora observem. O 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E continua a leitura. E apregoar o ano aceitável do Senhor. O que ele está dizendo ali é o cumprimento dessa profecia. Isaías está se cumprindo. Eu sou o Messias. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Para. E a leitura continua. O 20. tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. Era assim que funcionava o culto na sinagoga. E sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Cristianismo não é obra dos homens, cristianismo é obra dos céus, é obra de Deus, é o sobrenatural. Como dissemos aqui em Atos 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, é dos céus. Jesus desceu do céu e ele diz: olha, se cumpriu. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Ficaram até como que confusos: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Ele já adianta como alguns encararão ele. Alguns encararão ele com cinismo, com deboche. Ele mesmo diz: olha, médico, cura-te a ti mesmo. Ele está dizendo o seguinte: olha, muitos vão me encarar assim. Muitos vão me oferecer esse tipo de resposta. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Às vezes, acontece com frequência, na sua própria terra. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom. O Senhor vem para os humildes. O Senhor tem prazer nos humildes. Nos humildes. Nos humildes. Por isso que a Bíblia diz: ele resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. Ele tá falando isso sobre a soberania de Deus, é claro, mas ao mesmo tempo, graça, ao mesmo tempo, mostrando que ele tem prazer na vida dos humildes. Havia também muitos leprosos em Israel no dia do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Quando ele diz isso aí, ele está confrontando a liderança religiosa. Olha, ele mandou o cura para um sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. A caminhada da igreja não será apenas de aceitação. A caminhada da igreja também será de rejeição. O mundo vai rejeitá-la. As pessoas vão rejeitar o discurso. Então, por favor, membresia da igreja, acabe com esse romantismo de achar que todos que ouvirão a pregação da palavra sairão daqui dizendo que palavra abençoada. Muitos sairão bafejando de raiva, trincando os dentes. E não faça coro com aqueles que trincam os dentes contra a palavra pregada, não. Cuidado, porque senão quando a ira cair, cai sobre você também. Aqui lá encontramos cristãos querendo fazer apologética de incrédulo que rejeita a palavra. Olha que bichinho, ele veio e saiu daqui com raiva. Deixa, isso é obra de Deus. E às vezes queremos interromper a obra do Espírito Santo. A pessoa ouve a pregação da palavra, sai com raiva, e aí tem crente querendo amenizar a coisa. Amenize não, faz parte da obra do Espírito Santo. Quando os discípulos tentaram rejeitar a pregação de Cristo, ele disse: vocês também querem ir? Em outras palavras, as portas estão abertas, o caminho está aí. E aí, Pedrão, representando o colégio apostólico, disse: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O Senhor Jesus não veio massagear ego de homens, não. Ele veio salvar. Ele não veio inflar o coração dos homens, não. Ele veio redimir. Os homens já têm os corações inflados demais. Ele veio e foi livrar desses corações ensoberbecidos. Ele não veio para massagear ego de pecadores, ele veio para salvar pecadores, resgatar pecadores, libertar pecadores. Não foi para massagear ego. A leitura continua. E levantando-se, expulsaram-no da cidade. Preste bem atenção, viu? Quem está ali é ninguém menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, plenamente homem, plenamente Deus. Aquele que estava lá no princípio dizendo, haja luz e houve luz. O que estavam fazendo com ele agora aí? E levantando-se, expulsaram-no da cidade. E tentaram fazer muito mais do que isso. E o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. A partir disso aí, você percebe que ele vai dizer em outro evangelho. Se trataram o dono da casa assim, imagine os seus conservos. Se trataram, se me trataram assim, vocês esperam ser tratados como? Pelo mundo que não conhece Deus. Por aqueles que têm olhos, mas não veem. Por aqueles que têm ouvido e não ouvem. Às vezes o próprio povo de Deus, por não vigiar, às vezes tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, e trata mal os seus próprios profetas. Vocês estão entendendo? Às vezes o próprio povo de Deus, por não vigiar, passa em alguns momentos a ter olhos, mas não vê, tem ouvidos e não ouve, e passa a tratar mal os seus guias espirituais, quanto mais quem não é. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eu vou comentar esse versículo, vou ler depois o versículo 40 e vamos para a revista. Preste bem atenção. Pode voltar lá, por favor, guerreiros. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Preste bem atenção nisso. O Kairos de Deus, o tempo de Deus, rege o crono dos homens. Expulsaram, tentaram matar, mas diz o texto, Jesus, porém, passando entre eles. Vocês imaginam que ele fez o que ali? Ele conseguiu sair. Eles estavam enfurecidos e ele conseguiu sair daquele meio de homens enfurecidos. Foi uma ação do alto. Sabe por quê? O tempo é de Deus. Ele nunca perdeu o controle de nada, ele nunca perderá. Não era a hora dele morrer. Mas quando chegou a hora dele morrer, ele disse para Pedro, coloca a tua espada no lugar. Pois para isso foi que eu vim. Esse é o nosso Senhor. Ele tem controle sobre a vida dele, tem controle sobre o universo, tem controle sobre a igreja, ele tem controle sobre hoje, sobre o amanhã, ele tem controle sobre tudo. Oh, como nós precisamos confiar mais. Oh, como nós precisamos confiar mais. Versículo 40, como já havíamos dito, e vamos para a revista. Aliás, é o 30 mesmo, não é? Eu pensei que era o 40, era o 30 mesmo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Meus irmãos, Jesus é o nosso exemplo absoluto de discipulador e discipulado. E logo o primeiro ponto da revista diz o quê, gente? Quem está com a sua revista aberta aí, leu. Logo o primeiro ponto deixa bem claro que discipulado para Cristo envolvia vida na vida. É uma linguagem que as igrejas do movimento discipulado, de plantação de igreja, de revitalização, usam com muita frequência. Vida na vida. Discipulado para Cristo envolve estar juntos, caminhar, estar ao lado, é vida na vida, é algo palpável. A Bíblia diz que ele chamou pessoas para caminharem com ele, junto dele. A Bíblia diz, está aí, olha, Jesus caminhava junto a outras pessoas. Jesus caminhava junto a outras pessoas. Deixa um pouquinho esse texto aí, adiante para Lucas capítulo 8, observa o que o narrador vai dizer aí. Ele caminhava junto, ele tinha o prazer de estar junto de pessoas. Vida na vida, ele deixou bem claro, não existe discipulado com distanciamento. Discipulado é vida na vida, é proximidade. Discipulado, entenda, é uma linguagem metafórica, mas se aplica no aspecto geral, é você estar disposto a sentir o cheiro do outro. Só se sente o cheiro do outro quando o outro está perto. E como a linguagem é metafórica, é muitas vezes sentir um cheiro não muito agradável e ainda assim ousar continuar caminhando com o outro. Eu me refiro a um cheiro não muito agradável espiritualmente falando. Muitas vezes o outro não está muito agradável naquele dia, ainda assim você precisa estar junto dele ou dela. Ou vocês acham que os 12 foram agradáveis para Cristo? Os 3 anos de caminhada dos discípulos com Cristo, de Cristo com eles, se fôssemos para nós mesmos dar um relatório sobre os 12, ou se estivéssemos lá como alguém de fora, um jornalista, narrando o comportamento deles, talvez sairia um livro mais ou menos assim, desprovido de juízo. Eu não sei como é que um mestre desse, um rabino desse, escolhe um desprovido de juízo desse. Ele não tem juízo, não, é? A gente não descreve isso hoje porque a gente criou uma ideia de ler a Bíblia com romantismo. Mas a Bíblia, Deus não nos chama para ler a Bíblia com romantismo. Ele é real, ele é real. O homem é que ele chama de segundo o meu coração, esse mesmo homem, ele também vai lá e leva, registra um dos pecados graves dele. Deus não quer leitura romântica, ele não quer, sabe por que ele não quer? Ele não quer máscara, ele não gosta de máscara, ele não gosta de maquiagens espirituais. Para ele tudo é olho nu, ele vê tudo. Todas as coisas, querida, assim, estão nuas e patentes diante dele. Vida na vida. Lucas 8, sonoplastia abençoada, por favor. Se possível, senão você abre a Bíblia aí. Lucas 8, isso. Aconteceu depois disto que andava, preste bem atenção, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E agora conclua essa parte aí, gente. E os 12 iam com ele. Sabe qual era a didática de Cristo? Venham. Vejam, me observem e depois me imitem. Vem. Vejam, observem e depois imitem. Foi assim que ele ensinou. Foi assim que ele ensinou. Ver, observar, imitar. Ver, observar, imitar. Ver, observar, imitar. A educação do século XXI é assim. 4 anos o aluno passa com teoria. O último ano, ou depois do mais um ano, só prática. Para Cristo é, ao mesmo tempo, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. E ele é absoluto para isso. Não tem especialista em educação que chegue pertinho dele. Teoria e prática, teoria e prática. Por isso que ele chamava para caminhar com ele. Iam com eles. Mas não apenas iam com eles os 12. Quem mais? O texto prossegue. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o texto prossegue. E Joana, mulher de quem? De Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ele não caminhou sozinho, ele não fez discipulado sozinho. Foi sempre na companhia de outros, Elaine. Microfone para Elaine aí. Foi sempre na companhia de outro, é vida na vida. O primeiro ponto, o discipulado de Cristo é vida na vida. E ele quer que a igreja faça a mesma coisa. É vida na vida, é estar juntos, é caminhar juntos. É aqui dentro, é fora. Seja numa festa de casamento, seja celebrando 15 anos de um irmão em Cristo. Seja visitando o irmão que está no hospital. É vida na vida. Elaine.
Ei, oi, pastor, aqui dando uma revisada aqui na revista, o interessante, quando falou, né? Jesus, ele caminhou com os 12 e com outras pessoas a mais, e aí mostra a característica. E aqui achei muito impactante quando diz assim, é porque está abaixo o microfone mesmo. É. Jesus via as pessoas não como eram no momento, mas como chegariam a ser. E aí, mais à frente, ele vai falar da santificação, né? E um pouquinho atrás, ele fala da formação do caráter cristão, que é um processo contínuo e dinâmico. E esse caminhar juntos, muitas vezes, nós recorremos ao erro de usar máscaras. Por quê?
Isso.
Porque a gente tem dificuldade, né? Tem orgulho, tantas outras coisas, de mostrar a realidade do nosso ser para o outro.
Isso.
Isso dificulta um pouco até o nosso aprendizado, porque quando a gente vai mais à frente na questão dos mandamentos mútuos, né, de nos aconselhar, de nos sustentar, como é que o outro pode fazer isso se você diante dele usa uma máscara? Se bem que a máscara não vai permanecer por muito tempo, ela sempre cai, mas isso dificulta mais e muitas vezes a gente... complica ainda mais essa questão do caminhar juntos, porque nós não entendemos ainda quando a palavra diz que nós somos vasos de barro. E o que é precioso é o que habita em nós. Então, nós estamos num processo. Né? Nós não somos o tesouro, nós somos o barro. E estamos sendo moldados. E a gente exige, né, do outro, e a gente quer passar uma imagem de nós que nós não somos barros, mas somos uma porcelana, algo muito sofisticado, muito perfeito, já acabado, e não nessa questão do transformar. E Jesus mostra isso quando chamou. Ele não estava vendo ali Pedro com aquele temperamento, ele não estava vendo muitos outros apóstolos naquele momento, mas ele já estava vislumbrando o que eles viriam a ser com o proceder, com o caminhar, né? Olhando para ele como exemplo e trazendo a prática para a vida deles.
Isso. E só reforçando a sua fala, Elaine, essa vida de máscara, nós acabamos alimentando uns aos outros. E por quê? Porque muitas vezes a máscara é medo de rejeição. É medo de ser rejeitado, como as pessoas perceberem o Luiz real. E aí eu acabo usando máscara, porque o medo de se perceber o Luiz que eu sou, o real, que aqui é colar um dia eu estou alegre, um dia eu estou triste, será que vão me aceitar assim mesmo? Então, muitas vezes, somos nós também que alimentamos uns aos outros a luz das máscaras. Uma das razões, medo da rejeição. Boa sua fala. Quer ver um reforço disso aqui? Quer ver um exemplo a mais também além disso? É que a nossa vara de medir, muitas vezes, é equivocada também. Então, como as nossas varas de medir são equivocadas, então o caminho, às vezes, é a máscara. Quando eu crio a minha própria vara de medir e passo a medir o outro a partir da minha vara de medir, o que é que vai acontecer? Muitas vezes eu mesmo rejeitarei o outro. Eu mesmo vou demonizar o outro. Eu mesmo vou afastá-lo. Quem queria ver? Viu a história de Maria Madalena? Ainda diz o narrador. Uma mulher de quem saíram 7. Ainda diz o histórico ainda. John MacArthur escreveu um livro, 12 Homens, narrando a realidade dos apóstolos queridos. Misericórdia. Eu fico olhando os próprios apóstolos assim, eu não sei se eles seriam aceitos hoje em algumas igrejas como pastor. Porque a igreja está tão inchada de uma perspectiva, de um sucesso mundano, eu não sei se elas queriam. O teu currículo, Pedro? Pescador. 3 anos caminhei com Cristo. Fui chamado por ele. 3 anos caminhei com ele, investido como apóstolo. O que é isso, rapaz? Tu não falas inglês? Não tem nenhum pós, um PhD? Eu não estou aqui tirando o valor desses títulos acadêmicos. Estou dizendo que a igreja está tão mundanizada que ela não percebe. Possivelmente, algum desses apóstolos não conseguiriam pastorear algumas igrejas hoje por esse Brasil afora. Então, ela é boa a sua fala. Então, a coisa, o campo é muito amplo. Eu até digo que, com muita frequência, analise se você está olhando para o outro corretamente quando o mesmo pecado que o outro comete, você condena. E quando você comete o mesmo pecado? É? O mesmo pecado, veja bem. Vou usar aqui algum um exemplo aqui, que é melhor. É Linardo. Ilustrativo apenas, né, Linardo? Linardo cometeu um pecado contra mim. E aí eu entrei com dois pés para cima de Linardo. Mas aí o mesmo pecado do que Linardo cometeu contra mim, eu cometo com o pastor Renato. Mas espera aí. O pecado de Linardo eu identifiquei contra mim. Mas o mesmo pecado eu cometi contra o Renato, mas agora contra o Renato não, não é assim também não. Não é assim também não. Você está me entendendo errado, reverendo Renato. Não, é porque a gente tem aquela mania depois da queda de oferecer lei para os inimigos e liberdade para os amigos. E muitas vezes somos amigos de nós mesmos. Então, por isso que a fala de Elaine foi muito importante. Daí, muitos preferem máscaras. O pastor Renato pregou aqui recentemente sobre o temor do homem gera cilada. Tem um livro muito bom nessa área. Quando as pessoas são grandes e o seu Deus é pequeno. Sabe o que nos leva também a usar máscara? É quando o nosso Deus, pelo menos em tese, ele passa a ser um Deus pequenininho e as pessoas passam a ser grandes demais. Aí a gente passa a temer mais os homens do que a Deus. E quando a gente passa a temer mais os homens do que a Deus, então a gente tem que negociar princípios. A gente faz vista grossa ao pecado deles. A gente negocia. A gente se acovarda. Ah, porque se eu tocar aí, pode custar minha cabeça. E daí, que custa minha cabeça? Boa, minha irmã. É isso aí, Elaine. É vida. É muito profundo isso, irmão. O temor do homem gera ciladas e uma delas nos leva a usar máscaras. Alguém já viu alguém postar uma foto em Instagram ao levantar? Com a cara toda enrugada? A gente só posta foto como? É, com todo o respeito, eu não estou dizendo que postar uma foto no Instagram é pecado, não, por favor. Só estou dizendo que tem de casal, meu amigo, que naquele dia festivo de alguma coisa, 15 anos de alguém, vai lá como... Ou então faz uma viagem na praia, pá, mas estão vivendo um inferno dentro de casa. Mas a foto do Instagram, aí quem está lá vendo diz, que coisa linda de mamãe. Ó, que casal. Gente, eu só vejo eles sorrindo, mas em casa está um inferno. Máscaras. Porque o temor dos homens, tem que mostrar para os outros que minha família é perfeita. Você não tem que mostrar para os outros que sua família é perfeita. Você precisa da graça restauradora de Jesus Cristo. Muita gente aí deprimida, angustiada, com medo do que os outros vão achar. Primeiro, atente para os olhos do Senhor. Esteja atento ao que Ele acha de você e mais. Tudo que Ele acha de você, Ele não só acha, Ele tem solução, Ele tem esperança, Ele tem restauração. Ele tem perdão para dar. O outro, muitas vezes, é só os pés nos teus tórax. Ele não. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele tem perdão, reconciliação, restauração. Por isso, sem máscaras, rasga o coração. Vida na vida. O segundo ponto... Olha o que gerou a fala boa de Elaine, não é? A importância. Então, se você quiser falar também, por favor. Agora, é claro, só respeita o tempo, não é? Eu só falo para respeitar o tempo, mas fale que contribui muito. Eu falo respeitar o tempo porque, às vezes, a ovelhinha se empolga, daqui a pouco ela esqueceu que ela pensa que está dando aula. Não foi o caso de Elaine, é claro. Vamos lá, segundo ponto. Jesus investiu na vida... Jesus investiu na formação de vida. Jesus investiu na formação de vida. Vocês estudaram em casa, né? Ele não foi só vida na vida, ele investiu na formação de vida. 3 anos caminhando com 12 homens improváveis. 12 homens que não seriam jamais escolhidos pelos gurus de hoje. Os gurus. Esse dia eu vi um pastor prometendo 25 anos da minha vida, você vai ter em 3 dias. Teu pastorado vai mudar. Gente, eu tenho náusea disso. Ô, cara, tu quer vender o teu produto? Tu venda, meu irmão. Agora não venha subestimar minha inteligência, não. 25 anos do meu ministério de sucesso você vai ter em 3 dias. Aí você vai lá e procura o valor, 2.000 contos para participar da imersão. Vai. É melhor não. É melhor tomar água. Vou tomar água, viu, gente? Mas fique tranquilo que eu não ia usar palavrão, não, viu? Que é isso, gente? Ah, porque minha igreja tem 25 mil membros e a igreja é tua, mané. Que eu saiba, a igreja é de Jesus Cristo. Porque minha igreja chegou a 25 mil. E daí, meu irmão? Eu não fui chamado para ter uma igreja de 25 mil membros. Eu fui chamado para fazer discípulos, expandir o reino, plantar igrejas para a glória de Jesus Cristo. Seja ela com 100 membros, com 200, com 1.000, com 500, com 25 mil. Aí o cara não consegue ter uma igreja de 25 mil membros como ele tem, aí entra em depressão. Que esta igreja se torne uma igreja de 25 mil membros, mas na batida do Senhor, pela pregação do Evangelho, para a glória de Cristo, jamais para a minha glória. 25 anos do meu ministério de sucesso, você vai ter. O texto está lá, gente, não estou inventando, não. Você vai ter em 3 dias, pastor. Eu gostaria de encontrar esse cara dizendo, irmão, no mínimo, toma vergonha na tua cara, cara. Você está lidando com a igreja do Senhor. Que mentira desgraçada. É uma caminhada de batalha, é uma caminhada de luta, é uma caminhada de desgaste. É esgotamento, às vezes, aqui e acolá. O cara vem dizer para mim que 3 dias você vai ter o que eu tive em 25 anos. Olha, Raquel, não dá nojo um negócio desse, guerreiros? Eu estou lá querendo isso, meu irmão. Eu quero agradar o meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero ver a igreja dele sendo parecida mais e mais com ele, crescendo sim em qualidade e em quantidade. Mas veja, que mentira. Mas Jesus investiu. Nós não somos contra as igrejas grandes, não, por favor, viu, gente. Nós não somos numerofóbicos. A numerofobia é... Microfone da Teresa. A numerofobia é medo de números. Nós não somos, não temos, nós queremos crescer também. Entenderam a minha fala aqui, né? A questão é que o cara está vendendo uma mentira. Não existe discipulado sem batalha, sem luta, pastorado sem desgaste. Mas não tenha 25 anos no ministério. Nem Cristo Jesus prometeu isso. Nem Cristo, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele botasse lá, pastor, vem aqui, 3 anos de imersão, como enfrentar o sofrimento do ministério? Aí eu meio diria, ah, agora eu vou lá. Mas venha ter o sucesso que eu tenho, minha igreja tem 25 mil membros hoje, e você vai ter isso em 3 dias. Ô, cara pálida, né, Alisson? Tereza Alencar.
Pastor, complementando aqui a sua fala, a gente fica ouvindo, mas também trazendo para o nosso dia a dia, né, a nossa sociedade hoje do século XXI, nós temos os influencers, e que muitos cristãos estão na onda dos influencers. Talvez não para um pouco para decorar um versículo da Bíblia, um texto, ou ler uma história da Bíblia, mas não sai de casa sem ver o que os influencers dizem na internet.
Boa.
Eu vi um dia desse, eu achei tão estranho aquilo, né? Um cartaz bonito falando, venha ser uma mentora de mulheres que transforma, para ser uma mulher que transforma a sociedade, que transforma a sua vida, a sua caminhada. Venha ser uma mentora de mulheres. Para mim, isso é ser influencer, sabe? Eu disse, por que não bota venha ser uma mulher que possa pregar e viver a palavra de Deus. Então, assim, as mulheres estão buscando, né?
Sucesso.
E isso me chamou a atenção. Porque muitos cristãos seguem os influencers do mundo, né? Mas às vezes a gente não tem tempo de decorar um versículo. Por exemplo,
isso!
Né? De ser uma pessoa que possa levar a palavra.
Não sabe então, decorar um versículo.
A gente tem que ter muito cuidado com a nossa era, digamos assim.
Perigosa.
Atual, está perigosa, porque tem muitos influencers de cabeça vazia levando multidões.
Isso, boa, boa. Cabeças vazias. Eles têm a cabeça vazia e levando multidões. Agora, só quero aqui dar um microfone ali para o prefeito Manuel. Só quero aqui reforçar uma fala ainda, juntando esses dois pontos. Jesus caminhou com pessoas, vida na vida, e Jesus investiu em pessoas. E aí veio a fala de Elaine e a fala de Tereza agora. Eu quero só dar uma reforçada aqui, num aspecto aqui que me lembrei agora, da coerência na vida cristã. E hoje vou pregar sobre isso, hein? Filipenses, viu? Uma igreja centrada no Evangelho pelo Evangelho. Coerência. O que é coerência, gente? Aqueles que aprenderam a viver sem máscara adoecem quando vê pessoas, cristãos, até líderes usando máscara. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho pavor. Eu fico pedindo a Deus para... Eu digo o amém para a oração dessa pessoa, mas eu digo um amém assim, dizendo, Senhor, que a própria pessoa que está orando agora ali internaliza o que acabou de orar. Mas para não ficar só com ele, eu digo, não, sem se esquecer de mim. É, por exemplo, alguém orar assim, Senhor, segura aí, viu, Manuel? Senhor, ó Deus, eu estava assistindo um documentário esses dias, a África, as causas do porquê são países pobres. Causas do porquê são países pobres. Eu gosto do documentário. Aí a gente ora aqui. Ah, Senhor, o Congo, quantas pessoas passando fome, eu como pastor, ou você como ovelha, ou Senhor, levanta pessoas para socorrer, para atender a necessidade deles. Mas aqui eu tenho pequenos Congos no Brasil, e eu não faço nada, eu não sei dar uma cesta básica. Eu não sei pegar R$60,01 para identificar e dar uma cesta básica, mas eu oro e se deixar, eu até choro pelo Congo. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Eu estou batendo em mim mesmo, como pastor. Pastor, espera aí, não é para se preocupar com o Congo? Opa, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo aqui é a lei da proximidade moral. Minha preocupação com o Congo é verdadeira se eu já estou me preocupando com o Congo do Brasil. E aqui é uma linguagem também metafórica. Às vezes, pessoas bem pertinho de mim, precisando de uma cesta minha, ela não tem da minha parte uma cesta. A minha mão, para tirar uma moeda de R$1 da minha mão, é preciso pegar 10 homens para abrir. Para tirar R$1. Aí eu fico orando pelo Congo. Ah, porque o Congo, tem que orar pelo Congo da avareza do teu coração e do meu. Tem que orar para que Deus expelie o demônio da avareza, da mesquinhez do teu coração e do meu. Eita, pastor, e o senhor está ainda em... E estava cansado essa semana? Estava. Por que é isso que meu cansaço suspende a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida? Às vezes tem que arrancar do meu coração é o Congo da mesquinharia. Eu estou falando de mim mesmo. Para que eu possa ajudar o Congo daqui e o Congo de lá. Guerreiro, presbítero Manuel.
Complementando o que o pastor falou aí sobre influenciar, né? E aí, hoje essa palavra da moda, de influência, é uma palavra linda, né? Ah, falou da influência. O pessoal segue. Eu não sigo ninguém. Eu só procuro seguir Jesus Cristo. Mas o grande problema que eu vejo, pastor, é muito interessante seguir o influência, ou até ser influência, mas não influencia seu vizinho.
Pois é.
Eu fico assim, meu Deus do céu, como é que você... É um influência secreto, porque nas redes é um sorriso lindo, uma palavra eficaz, faça isso, faça aquilo, mas você não influencia seu vizinho.
Isso.
Sabe assim, ou pelo menos não procura influenciar o vizinho. Porque às vezes você não influencia mesmo. Mas Você tem procurado influenciar seu vizinho?
Verdade, guerreiro.
A pessoa que trabalha com você todos os dias,
isso,
do seu lado, o seu familiar. Às vezes ele não consegue, não é outra coisa. Às vezes você tenta, mas não consegue, é diferente. Mas às vezes você não tenta influenciar. Poxa.
Justamente.
Aí eu fico assim, por que perder horas na tela, vendo ou sendo, e poderia gastar 10 minutos com o vizinho ali?
Justamente. E pegando o gancho com a tua fala, mais uma expressão minha, eu tenho pavor de ir para conferências sobre plantação de igreja, revitalização de igreja e outras coisas mais, quando os preletores, ou alguns, reverendo Renato, reverendo Abraão, nunca botou um bloco, Tereza, no aspecto missionário, não sabe o que é o sertão, não sabe o que é o campo missionário, aí vem me dar aula, meu irmão, querer me dar aula, uma palestrazinha bonita, cheia de intelectualismo, de plantação e revitalização de igreja, eu tenho. Ou aconselhamento bíblico. Menino, eu gosto de congresso de aconselhamento bíblico. Está aqui o Renato, é especialista na área. Eu gosto mesmo. A BCB, Associação Bíblica, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Eu fiz 4, 5 módulos com ele em São Paulo, logo em Lindóia. É uma benção, todo ano acontece. E outras mais. Da BCB, eu só vi professor coerente. Todo o tempo dizendo, estou acompanhando alguém com isso aqui, tal, tal, é uma coisa deliciosa. Mas eu vou para algumas conferências, meu amigo, que tem uns professores com PhD em aconselhamento bíblico. E eu vou dizer sem nenhum problema, e no meu presbiteriano, só tem mesmo PhD na cabeça. O cara não tem uma história para contar. Eu tô acompanhando uma ovelha assim, tal, tal. Chega a dar vontade de dizer, irmão, pare, pare. Pare, porque está gerando em mim mais náusea do que alegria. Tu não tens vida disso, não. Tu não sabe o que é isso, não. Mas é a questão, né, guerreiro? É a questão da fama. Alguém levantou a mão aí, não, né? Mateus capítulo 14. Abram aí. Discipulado é investimento. Agora vejam só isso aqui. Como é que se investe? Mateus capítulo 14. Versículo 13, está chegando ao nosso horário, não tem problema não, não vou correr não e também não vou expandir não. Mateus capítulo 14, perdão gente, versículo 13. É mesmo. Eu vou fazer uma oração para a nossa irmã Wanda. Ela falou que a mamãe dela, nesse exato momento, está partindo daqui da terra. Ela está indo para a rodoviária para ir para Recife. Então, vamos orar por ela. Chega aqui, Wanda, chegue. Isso é discipulado. É interromper um estudo e orar pelo outro. Isso é discipulado, isso é vida cristã. Então, vamos orar por ela. Nosso Pai Celestial, a tua serva se encontra agora já no início da dor, sentindo a dor da separação que se dá através da morte. Sua mamãe está partindo. Consola a tua serva, suas irmãs, sua família, mas que elas tenham o consolo de que sua mamãe está partindo no Senhor. E partindo no Senhor, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, é ir para um lugar incomparavelmente melhor. Mas tu sabes que isso não atenua a nossa dor, a dor da nossa humanidade, da separação. Então, sê com a tua serva, sê com a sua família, sê com o presbítero Humberto, sê com a tua serva Wanda, sê com a ida dela, que ela consiga encontrar ainda hoje passagem para Recife. Sim, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, essa é a nossa humanidade. Essas são as nossas dores. Nesse momento, não tem como não arrancar todas as nossas, como falamos aqui, todas as nossas marcas. Somos o que somos aqui, Senhor. é quando a dor aparece. Então, seja com a tua serva, seja com a sua família. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Faça uma boa viagem, viu? O prefeito Humberto vai te levar lá. Nos mantém informados, viu, Wanda? Nos mantém informados, mulher guerreira. Isso. Muito bem. Eu quero ler só esse texto e vou parar aqui hoje. Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saber disso, as multidões vieram da cidade, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Finalizo a leitura. Não precisam ir embora, diz o texto. Versículo 16. Dai-lhe vós mesmos de comer. Isso é discipulado. Bora. É vocês mesmos. A gente continua no próximo domingo. Ele está dizendo: não, comigo não. Comigo tem que praticar o que confessa. A multidão está com fome. Providencie vocês comida para ela. Ei, que maravilha. Deus nos ajude, queridos.